Você está ouvindo Eu Não Acredito,
contestando a realidade no seu fone de ouvido.
Esse programa é produzido pela Rede Geek Podcasts. Ouça esse e vários outros conteúdos em redegeek.com.br ou procure por Rede Geek no seu aplicativo de podcasts favorito.
E nós temos o prazer de anunciar que esse episódio chega até você graças ao apoio da Accenture e do Daigo Matsuoka.
E se você quiser fazer como o Daigo e apoiar nosso trabalho, acesse redegeek.com.br/apoio.
Bom podcast!
Eu não acredito que praticamente toda a minha vida está na nuvem. Tá sim. Pense na sua rotina. Dos aplicativos mais acessados no seu celular ao próximo episódio da série que você está assistindo na Netflix. Das suas playlists no Spotify aos dados da empresa onde você trabalha. Tudo está na nuvem. Nesse lugar um tanto difícil de mensurar e onde boa parte das informações sobre nossa vida está habitando. E os dados que não estão lá, em breve vão estar. Para se ter uma ideia, um levantamento feito pela Gartner apontou que até 2025, 85% das empresas do mundo todo devem operar dentro da nuvem. Geral vai estar na cloud. Mas será que as empresas que ainda não operam na nuvem estão preparadas para isso? Como se preparar? E os nossos dados? Estão realmente seguros? Dá para confiar na nuvem? Fomos buscar as respostas com quem entende de cloud e descobrimos que realmente não dá para fugir de lá. Nosso futuro é na nuvem. O episódio de hoje tem a apresentação do Tato Tarkan.
Entrar na Accenture e ver as minas ocupando espaço lá, para mim foi do tipo, caralho.
E também do professor Mauri.
O que eu preciso, então, para entrar nessa área, considerando que eu fiz ciências sociais?
Com a participação da Samantha Valente Fischett.
Nós estamos na situação que estamos porque temos um ambiente que permite sermos quem somos.
E da Rosângela Vargas.
Mas muitas das vezes, quando o cliente chega, ele fala que ele quer uma coisa. Só que quando a gente começa a conversar e entender o negócio dele, o caminho é outro.
Os links citados durante o programa estão na publicação deste episódio em redegeek.com.br.
Pegadinhos, cavalaria!
Estamos aqui para mais uma sessão de recados, seu Tato Tarkan.
Exatamente, professor Mauri. E hoje eu quero falar do Instagram.
Como assim?
Quero falar do Instagram, porque nós temos o Instagram da Rede Geek.
É.
Nós temos o Instagram pro senhor Mauri.
É.
Nós temos o Instagram Tato Tarkan.
É.
E tem o Instagram dos nossos queridos amigos da Accenture Brasil, que apoiam os conteúdos da Rede Geek.
Exatamente, então segue todo mundo, @RedeGeek, @TatoTarkan, @ProfMauri e @AccentureBrasil. Está aí os links no post pra galera também já clicar, facilitar pra todo mundo.
É uma chuva de amor, é uma ola de amor. Lembra de ola?
Caraca.
Teve a fase da ola, né?
Não, acho que é uma fase que nunca passou, tá?
Ah, Mauri, é mesmo?
É mesmo.
Você que vai em estádio de futebol ainda fazem ola?
Em Copa do Mundo.
Ah, tá. Só em Copa do Mundo.
Copa
tá.
Do Mundo, é.
Tá. Só é uma coisa assim. Especial, a gente não pode gastar.
Exatamente.
A ola, entende?
Exatamente.
Entendi.
Olimpíadas fazem ola.
Olimpíadas também fazem ola, ok.
É, okay. Agora, dia de jogo normal ali.
Não, será que no Olimpíadas de inverno também fazem ola?
Cara, não sei, né?
Tá frio, né?
O estádio ali de curling, né? Jogo de curling. Final de curling. Deve, Noruega deve contra a Suécia.
Deve ser.
E empolgado. Aí começa. Nossa, vamos lá! Ola! Acho que deve ser muito, muito bacana.
Ah, mas eu quero lembrar você do apoio dos nossos queridos amigos da Accenture Brasil. Líder global, manjadores de tecnologia extremamente conectados e um hub das maiores mentes do mercado.
Exatamente, até por isso que nós convidamos, né, os especialistas da Accenture em cloud para vir falar com a gente sobre esse assunto, que é mais do que... Não é o futuro, é o presente.
Exatamente.
É o presente.
Cloud é o que vira tudo agora.
É, velho. A pandemia mostrou que é cada vez mais necessário.
Eu quero deixar bem claro que a gente segurou muito para não fazer piadas de Cláudio durante...
Em respeito aos convidados, especialistas. Isso, a gente segurou todas as piadas de Cláudio.
Todas as piadas de Cláudio.
Mas eu tenho certeza que mesmo a galera que curte muito o assunto, que já trabalha na área, primeiro, não só vai ficar interessado em trabalhar com a galera da Accenture, exato, mais um motivo para seguir a galera lá no Instagram, mas também vai aprender coisa nova nesse episódio. Fica ligado e é isso aí, não perca tempo.
É isso aí, Tato. Que tem agora?
Agora tem podcast.
Spotify armazena seu banco de 50 milhões de músicas e mais de 2 milhões de podcasts. Usando data centers espalhados pelo mundo? Nada disso. Tudo está na nuvem. Desde 2016, o maior serviço de streaming de música do mundo guarda na cloud seus milhões de arquivos de áudios. Naquele ano, os data centers utilizados pelo app começaram a ser abandonados. Com um investimento de $450 milhões, o serviço de streaming de música mais popular do mundo iniciou a migração de seus dados para a plataforma Google Cloud. A mudança para a nuvem permitiu a expansão do app. No mesmo ano, a Netflix também migrou 100% dos seus centros de dados para a nuvem. Quem recebeu os milhares de filmes da plataforma de streaming foi a Amazon, com a AWS, uma plataforma de computação em nuvem poderosa. A AWS também está por trás do processamento dos 60 milhões de pedidos mensais do iFood e até da comunicação entre a NASA e o robô Curiosity que está em Marte. É isso. Dos streamings à NASA, tá tudo e tá todo mundo na nuvem.
Professor Mauri, vamos falar de cloud.
Exatamente, seu Tatar. Esse programa, já vou avisar, não é pra minha mãe, porque minha mãe manja tudo de cloud. Já ensinei pra ela, ela sempre fala assim, relaxa, filho, tá na nuvem. Ah, se você aí do outro lado não é especialista, assim como a minha mãe, nós trouxemos aqui a Rosângela e a Samantha. É um prazer ter vocês aqui no Eu Não Acredito, menina. Sejam bem-vindas.
Muito obrigada. Nós que agradecemos esse espaço e esperamos colaborar, logicamente, com vocês, com todo mundo que está escutando esse podcast de hoje.
Ah, sensacional. É muito legal, Tato, porque essa parceria com a Accenture está proporcionando pra gente trazer uns especialistas.
É.
A galera que manja do mercado mesmo.
Pessoal que tá lá na linha de frente fazendo as coisas, que tá mexendo com tecnologias que a gente, às vezes, só vai ser impactado daqui a alguns anos.
Exato.
E eu acho que isso é a parte mais encantadora dessa parceria que a gente fez.
Né? Exatamente. Então, eu queria que vocês me contassem um pouquinho da trajetória de vocês, como vocês chegaram e por que vocês podem falar aqui com a gente sobre cloud. A gente também vai falar sobre diversidade, que é super importante. Então, se vocês puderem se apresentar, por favor, Samantha.
Claro. Antes de mais nada, obrigada. Realmente é um espaço muito bacana estar aqui com vocês. Eu sou a Samantha Valente Fischetti. Comecei na área de tecnologia lá em 2008, com os meus 18, 19 anos. Olha eu me entregando, minha idade, bem velha. Tenho muito orgulho de falar que eu comecei na área de service desk, field service, carregando máquina em fábrica,
mesmo?
Debaixo de mesa, puxando cabeamento.
Que demais.
Lidando com muitos homens até então, naquela época. E na área de service desk, field service, é muito bacana que você abre portas para a tecnologia. Por mais que você não seja especialista, você começa a aprender, desde o primeiro momento, o que é tecnologia e como conceder o melhor suporte para os nossos usuários e, obviamente, para os nossos clientes. Então, lá em 2008, iniciei minha carreira em Service Desk, Field Service. Quando foi em 2012, mais ou menos, eu terminei minha faculdade. Não tenho faculdade em tecnologia.
Tá brincando.
Sou formada em administração.
Olha só.
Nada a ver trabalhei com tecnologia, mas foi quando em 2012 eu encontrei também um pouquinho de especialidade de tecnologia na área de iTunes e na área de boas práticas de mercado.
Uhum.
Então, quando foi em 2012 que eu estava ainda decidindo qual era o rumo da minha carreira, eu percebi que falar de boas práticas e como que a gente atende o nosso usuário e atende o nosso cliente da melhor forma, podia trazer aquela paixão na minha vida, né? Então,
sim,
eu sou uma pessoa muito movida por paixões, por amor. Então, eu tenho que amar algo para fazer. Então, eu me especializei em IT lá em 2012, com 22 aninhos, me tornei aí uma das especialistas desse assunto aqui no Brasil. E foi quando minha carreira começou a mudar um pouquinho da dimensão e,
sim,
obviamente, eu ter mais oportunidades dentro da área de tecnologia. Saí da área de Service Desk e comecei a fazer gestão de serviços para as funções especializadas ali na área de suporte e de operação.
Uhum.
Minha gestão era muito em cima de Service Desk, de Field Service e também dos principais processos que o IT ditava como boas práticas de mercado. Então, gestão de mudança, gestão de incidentes, gestão de requisição, gestão de catálogo de serviço, uhum, gestão de configuração. Então, quando a gente olha o frame do IT, ele traz boas práticas de mercado e acaba alavancando essa gestão mais aderente para o nosso dia a dia. Porque TI não é só tecnologia, né? Tem uma questão de procedimentos, de modelos, de pessoas que fazem a diferença no nosso dia a dia. Então, em 2012 foi quando eu consegui me especializar em algo dentro da tecnologia e foi quando eu me aprofundei realmente nessa especialidade e minha carreira começou a ser uma alavanca, né?
Ah,
começou
demais
a voar.
Mas você tá na Accenture desde quando?
Eu tô na Accenture desde março de 2020. Legal. Entrei na primeira semana de pandemia.
Cara, é verdade, né?
Isso é
aí. Entrei na primeira semana de pandemia.
Você já entrou em home office, você nem entrou.
Não, não,
você ficou em casa.
Não, eu entrei. Eu literalmente peguei meu computador num drive-thru.
É, isso aí, né? Você nem entrou na sede. Não, tá aqui e vou embora.
Não entrei. Não entrei e vou falar como o ser humano é adaptável, né? Porque imagina você entrar numa empresa sem ter contato com ninguém e pegar sua máquina num drive-thru e se virar em casa sozinho numa mesa lá que você não tinha nem escritório na época,
sim,
adaptado, né?
É isso aí.
Então eu entrei na Accenture em 2020 e foi quando eu de fato fiz uma mudança na minha carreira. Então lá desde 2012 até 2017, 18 mais ou menos, eu me especializei cada vez mais na parte de serviços de tecnologia, de gestão. E em algum momento eu me olhei no espelho e falei, cara, eu preciso de mais.
Uhum.
Não é só isso pra minha vida, sabe? Então eu tive uma chave quando eu fiz um intercâmbio. Isso daí é uma dica que eu dou pra todo mundo que tá escutando no podcast. Se tiver a oportunidade, faça um intercâmbio. Eu
legal
acho que isso abre muito a sua mente, abre muitos horizontes.
Muda a perspectiva, né?
Muda a perspectiva de vida, muda um pouquinho da sua cultura, né? Você, sim, consegue adaptar muita coisa. E aí eu abri minha cabeça e falei, preciso de mais, preciso me desafiar. Porque aquilo que eu tava fazendo, eu já tava ok, entendeu? Pra aquilo que eu tinha desenhado pra minha carreira. E aí eu escutei uma tal de Accenture,
uhum,
né? Uma consultoria que a gente pode, com muito orgulho, falar que é uma das maiores do mundo, se não for a maior, né? Na minha opinião aqui, 720 mil pessoas no mundo.
Não é fraco não, né?
Não é fraco.
Pois é.
Eu entrei com um grande desafio ali que o meu gestor me trouxe e falou, ó, eu vou te trazer, não é sua especialidade atualmente, mas você precisa se tornar especialista em cloud. E aí eu fui escutar sobre SRE, aí fui escutar sobre FinOps, aí fui escutar sobre Cloud Core, e aí fui escutar sobre diversas práticas e disciplinas que até então não era o meu dia a dia. Entrei na Accenture como gerente, tô aqui fazendo quase 3 anos de empresa, sendo gerente sênior aqui da nossa estrutura de infraestrutura consulting, falando de cloud, falando desses assuntos que são mais emergentes aqui no mercado.
Sensacional. Pô, você viu que o negócio não vai ser fraco nossa nessa senhora conversa, né?
É deu porrada, é porrada, é porrada, é porrada.
Oh,
tá tão porrada que a gente já tá quase do... E do lado direito, ela! É, já tá...
Isso aí, eu já peguei intimidade, né? Te chamando de Rô,
não,
né?
Não, se fosse em casa, imagina.
Você pode contar um pouquinho da sua história,
claro,
também,
Rô? Claro, vamos lá, vou falar um pouquinho. Lógico, a minha história perto da Sá é... Tô aqui, caramba! Mas vamos lá, né? Eu iniciei a minha vida em tecnologia, foi meu primeiro emprego, onde eu trabalhei 13 anos. Iniciei tudo, né, na área de Service Desk também, um exemplo, mesma coisa que a Sá. E aí eu... Gente, sabe o que eu tô lembrando aqui? Eu nem me apresentei direito.
É. Verdade. Pode falar de você.
Ai,
pode falar.
Vou lá. A Sá falou assim o nome dela todo, né?
Quem escuta acha que é milionária,
é,
né?
Mas você só fala Rosângela,
sim,
só, tipo, Rihanna.
É.
Só tem no não tem sobrenome, é só a Rihanna.
Sim, né? Mas ó, Rosângela Vargas, né? Só pra lembrar do Getúlio Vargas. É lógico que meu nome tem mais um complemento, que é mais extenso. Mas é, Rosângela Vargas já é o suficiente, né? Já fala um pouquinho sobre mim. E eu sou formada também em administração.
Legal.
E aí, durante a minha trajetória, acabei me especializando também. Eu fiz um MBA em Sistemas da Informação. Legal. E aí, foi o que me ajudou bastante a abrir um pouquinho, né? Essa questão na parte da tecnologia. Mas eu iniciei minha carreira, eu tinha, acho que 20 anos, acho. Eu não tenho problema com idade, não. Vou, tenho 40, tá?
Você tá brincando comigo?
Sério?
Ah, não, velho. Eu vou embora, velho. Que isso, que sacanagem.
É muito engraçado, porque o Mauri só olha pra ele e dá 50. É muito legal.
Meu cabelo branco, né?
E acham que ele é o sócio mais velho. E eu me divirto horrores com isso. Porque, assim, o que ele tem de cabelo branco... Eu não tenho cabelo branco, não tenho entrada, não tenho nada, né? Então,
respeite meu cabelo branco.
É. Respeite a minha história.
Por favor.
Meu cabelo.
Eu tenho alguns fios perdidos por aqui.
Ah, mas a gente pula, a gente
não,
pula.
É. E aí, eu sou casada, tenho um filho, né? Bom, mas isso é sobre mim, minha formação. E aí, eu iniciei minha carreira com 20 anos na área de tecnologia. Eu também comecei como service desk, que era a área de operação. Mas até hoje, eu tenho inquietação por aprendizagem, né? E aí, eu trabalhei nessa área uns 3 anos e eu sempre fui muito próxima, assim. Eu sempre gostei de lidar com pessoas. Eu vim de uma área de comércio, né? Que meus pais tinham comércio. E aí, lá, sempre pedi oportunidades, sempre gostei de... Sempre curiosidades, né? E aí, eu recebi um convite na empresa, né? Pra poder apoiar em um projeto de transformação. Porque, na época, eu era uma das pessoas que tinha certificações direcionadas à gestão de serviço, que é um pouquinho das práticas que a Sá tava falando. E aí, eu era uma das pessoas, por conta dessa curiosidade, sempre gostei de estudar, e aí vai fazendo certificação. E aí, eu acabei me especializando. E aí, foi o que me abriu portas pra poder participar desse projeto. E esse projeto...
Isso já na Accenture?
Não, não. Na empresa onde eu trabalhei no início de carreira.
Ah, início de carreira, lá atrás.
Sim, sim, início de carreira. E a diferença é que essas oportunidades fez com que abrisse a minha mente nessa questão de gestão de serviço.
Legal.
Né? Porque é bom que você tenha a certificação, que você estude, mas aí é legal que você tenha a prática. Igual a Sá tava comentando. Ah, eu atuei, peguei computador. Na verdade, eu não pegava o computador. Eu era a pessoa que abria o chamado pra ela pegar.
Sincronizado. É.
Pensa mais ou menos isso. Então, isso tudo fez com que me ajudou, porque eu cheguei até aqui, com esses aprendizados. Durante esse período, não tive a oportunidade de fazer o intercâmbio, como a Sá falou.
Mas nunca é tarde.
Não, mas peraí. É. Eu tive a oportunidade nessa empresa, entre os colaboradores, eu acabei ganhando umas premiações de destaque. Empresa multinacional tem essas coisas, né?
Sim.
E aí, eu tive a oportunidade de estudar na Alemanha. Então,
negócio é chique demais.
Ah, aí sim.
E ela falou que uns prêmios aí, os negócios. Eu só fui convidada a ir pra Alemanha estudar, tá de boa.
A gente fala inglês, pra ela falar alemão.
Não, é só os 500. Não, o alemão, eu cheguei a estudar, na verdade, mas eu parei, né? Eu gosto de alemão, mas não dei continuidade. Mas lá eu usei o inglês e isso foi também que me ajudou. Eu não fiz o intercâmbio, não fui tão chique igual a Sá, mas aí eu tive essa oportunidade de ir pra lá algumas vezes e aí onde eu pratiquei de fato o meu inglês, né?
Sensacional.
E aí passaram-se alguns tempos, eu tive a oportunidade, me casei, alguém olhou pra mim, vou casar com essa menina. Nesse intermédio eu não estava mais trabalhando, eu me tornei mãe e foi quando o meu filho estava com 1 ano, eu recebi esse convite pra participar do time da Accenture. E aí, cá eu estou. 2 anos na Accenture.
Sensacional,
né?
Sensacional.
E entrei atuando na área de cloud também, né? Hoje meu papel, eu sou analista sênior, mas estamos aí. E aí é isso, assim, poucas palavras, porque eu sei que a conversa vai longe.
Vai longe mesmo.
É uma pessoa que fala, eu gosto de ouvir, mas eu falo bastante, então eu vou resumir.
Não, perfeito. Eu acho que já deu pra nossa audiência entender um pouquinho da história de vocês e como isso vai trazer a experiência que é necessária pra vocês atuarem nessa atividade hoje. Antes da gente até encerrar esse primeiro bloco, né? Saber se existe uma definição, vocês podem trazer uma definição do que é o clouding, né? Pra a gente, aí, a partir disso, aprofundar na nossa conversa.
A gente pode chamar de cloud? Eu acho tão divertido. Assim, putz. O que é o Cláudio?
Você fala assim, rápido, mas você tem que falar rápido.
Tem que falar rápido. Tem que falar rápido e comer a última vogal. Aí fica assim, o que é o Cláudio? Você trabalha com o Cláudio?
Olha, gente, eu vou deixar pro segundo bloco alguns exemplos que eu acho que ajudam a gente a entender o que é Cláudio. Mas a gente precisa compreender que Cláudio vai muito além do que rodar suas aplicações em nuvem. Não é apenas você pegar seus componentes de IC e componentes, obviamente, que fazem parte do seu ambiente tecnológico e jogar para a nuvem. Cloud nada mais é do que a gente tem todos os dias nos nossos serviços de tecnologia, ou seja, você consome cloud nessa streaming, né? Uhum. Então, se a gente fizer uma analogia aqui, algum tempo atrás, a gente não teria a possibilidade de gravar um stream e disponibilizar num canal que as pessoas conseguem acessar de uma maneira muito fácil e obviamente, um acesso democratizado. Exato. Né? Então, cloud eu gosto de resumir que é a sua facilidade ali de você ter seus serviços de uma maneira rápida, ágil, segura dentro da internet.
Ou seja, o Cláudio é tudo, é nada. a explicação é que o Cláudio está em todos os lugares, não está em lugar nenhum.
Você levanta uma pedra e lá está, né?
Exatamente. Nossa, sim. Boa essa, hein, Mauro? Muito boa.
Um relatório da Accenture ganhou a atenção de quem estuda a relação entre tecnologia e sustentabilidade. A análise da consultoria sugeriu que a migração de dados em escala global para a nuvem poderia reduzir a emissão de carbono em 59 milhões de toneladas por ano. Isso porque os data centers são os principais responsáveis pela pegada de emissão de carbono na área de tecnologia. Ao fazer a migração planetária de dados para a cloud, é como se 22 milhões de carros fossem retirados de circulação do planeta. Em 2020, ano do relatório da Accenture, quase 95% das aplicações da multinacional já estavam na nuvem. Além de não contribuir para a emissão de carbono na atmosfera, a Accenture comemorou a migração de seus dados armazenados em data centers para a nuvem por um outro motivo. Segundo a consultoria, os dados na nuvem trouxeram 14 milhões e 500 mil dólares em benefícios após o terceiro ano do início da migração. Além disso, outros 3 milhões de dólares em custos anuais foram economizados com o dimensionamento correto do consumo de serviços. Com o relatório, a Accenture demonstrou que investir em cloud é bom para o bolso e ótimo para o planeta.
Acho que é legal a gente começar o segundo bloco falando um pouco sobre a perspectiva de como as empresas se colocam e estão na nuvem. E eu acho que existem diversos níveis aonde isso acontece. Desde, por exemplo, serviços prontos, que a gente está mais do que acostumado, que qualquer usuário tem, desde contratação de serviços de streaming ou dos conteúdos que a gente já consome por aí, até, por exemplo, todos os dados da nossa empresa estão dentro de um serviço onde todo backup de arquivos e armazenamento, tá tudo na nuvem, e isso tudo é bem fácil pra galera que tá acompanhando a gente e pra galera que acompanha a gente há muitos anos. Sim. Já sabe, já se sente à vontade, né? Mas talvez uma galera mais técnica se sinta confortável e o pessoal que não é tão técnico não entenda tão bem é como funciona as outras aplicações de nuvem, especialmente as tailor-made, né? As feitas sob medida pra galera, que é quando a gente vai entrar, de fato, de você ir lá e construir uma solução na nuvem, de abrir lá um AWS da vida, de abrir os serviços mesmo e falar, olha, vou construir algo de fato. Então, como é que as empresas, normalmente as maiores empresas, né, acho que as de média empresa, pequena empresa, normalmente acabam não fazendo isso, mas o que que as empresas de grande pra cima acabam, como elas se relacionam com a nuvem e quais são as soluções que a nuvem pode trazer para essas empresas?
Vou explicar um passo pra trás.
Vamos lá.
lá, vamos lá, vamos lá.
Pra tentar dar uma contextualizada, eu gosto muito de trazer analogias pra ficar fácil o entendimento.
É, então... tem que ser tipo Star Trek. Ah, estamos entrando numa... isso, num vórtice, não sei o que. O que é isso?
Fica
não,
muito
é
genérico, muito abstrato, e é difícil a gente tangibilizar de fato o que, que a gente acaba falando de modelos de serviço de cloud, modelos de deployment de cloud, né? Então, quando a gente olha pra cloud, não é apenas um componente de aplicação. Você tem toda uma questão de conectividade, de segurança, a gente chama de itens de configuração da aplicação que precisam ser colocadas para a cloud. Quando a gente pensa em como fazer o deploy das nossas aplicações, a gente tem três tipos. A gente pode falar de privada, pública ou híbrida. Dependendo da indústria, dependendo do seu serviço que você presta para o seu usuário, você decide o melhor modelo para a sua aplicação especificamente falando, tá? E quando a gente pensa em cloud, é importante a gente fazer uma analogia, eu faço uma analogia com pizza aqui, que eu acho que fica mais fácil.
Adoro pizza e adoro analogia. Então tem tudo para dar certo.
A gente tem muitas empresas que são assim mais antigas no mercado, que não nasceram em cloud, por exemplo. A gente pode dar o exemplo aqui do YouTube. O YouTube nasceu em cloud. Então, sim, 100% das aplicações dele acaba rodando, os componentes dele, os dados, já estão em cloud. Então, a gente fala que ele é do serviço SaaS, é um service as a service. Quando a gente olha os modelos de serviço, a gente tem on-premises. On-premises é, de fato, as empresas que têm, que foram estruturadas os serviços no modelo mais antigo, que era data center. Você tinha que ter uma contingência de data center para aplicar um disaster recovery. Você comprava storage, você comprava memória, você ia nesses locais para fazer as suas conexões funcionarem, se preocupava com segurança.
Colocava então, assim, um jaleco, entrava na geladeira.
Que é super gelado, data center, é menos não sei quantos graus, fazia parte de cabeamento. Então, as empresas que nasceram com seus serviços, que a gente chama de core, elas tipicamente nasceram em on-premises, é o modelo de serviços, né? Uhum. O outro modelo, que aí a gente chama de se você fizesse a sua pizza em casa. Pensem assim, se você tivesse a necessidade de fazer uma pizza em casa, você precisa do seu botijão, você precisa do seu forno, você precisa do tempero, você precisa da massa, você precisa de tudo. Você
da água, fazer. Da farinha, né?
Vamos, da água, da farinha, tudo. Você precisa fazer. Então, esse é um modelo on-premise. O outro modelo que a gente tem é o IaaS, Infrastructure as a Service. Esse Infrastructure as a Service é como se fosse a pizza congelada. Você foi lá no mercado, comprou a pizza, então a pizza veio pronta. O que, que você vai usar na sua casa? Simplesmente um micro-ondas para esquentar um prato para colocar. Você
comprar um, sei lá, uma Sadia, uma Perdigão ali e literalmente só jogou no forno, 15 minutos depois, você grudou todo o queijo naquela forma. Exato. Todo mundo sabe como é que é.
Exatamente. Então, assim, a gente tem cloud providers que oferecem as opções para que a sua aplicação se torne apenas um IaaS, que é o Infrastructure as a Service. A gente também tem o PaaS. O PaaS é Plataforma as a Service. Então, se você fosse, a gente passou pela pizza dentro de casa, passamos pela compra ali no congelado e a pizza delivery. Então, a pizza delivery, você simplesmente recebeu, já tá quente e você só vai comer.
Perfeito.
Então é um outro modelo, uma outra opção de serviço que você tem em cloud.
Que a plataforma que já está toda pronta.
Plataforma já toda pronta, a infraestrutura já está pronta, você simplesmente roda a sua aplicação. Então você é dono da sua aplicação para rodar na nuvem.
Uhum.
E a última opção que nós temos é o SaaS, que é o... Basicamente você saiu para jantar e tudo está ali. Você não precisa se preocupar em absolutamente nada. Você compra o serviço. O serviço com o produto.
Então, você só vai se preocupa em pagar.
Você só se preocupa em pagar. Então a outra opção, que é quando a gente fala de um YouTube da vida... Ele já é SaaS. Você não se preocupa com a infraestrutura, você não se preocupa com dados, você não se preocupa com segurança num modelo legado, on-premise, data Sim. center. Ele já está 100% na nuvem.
Uhum.
Então, a sua escalabilidade, a sua forma de fazer gestão é totalmente diferente.
Sim.
Entendeu? Então, por isso que a gente está numa situação no mercado, que foi muito impulsionado pela pandemia, que muitas empresas que não tinham como estratégia a alavanca de transformação, obviamente, das aplicações, das soluções, dos serviços, colocou isso como principal ponto.
É prioridade.
Sim. É prioridade. Né? Nós estamos num mundo que a gente chama de VUCA. Ele é volátil, incerto, ambíguo. Gente, se a gente não se colocar para o mercado com um serviço, a gente perde nosso time to market, a gente perde nossos clientes, porque ele vai simplesmente para outra solução, outro serviço, num estalar de dedos.
Eu vou fazer um paralelo aqui que eu acho que pode ser legal, que eu acho que o Maurinho vai ficar de queixo caído agora.
Cara, é bom,
é. É, não. Porque, por exemplo, nós utilizamos aqui na Rede Geek o YouTube e o público está super acostumado com isso.
Perfeito.
A gente tem parte do nosso conteúdo, está no YouTube, está na Twitch, quando a gente faz as lives, a gente transmite no Facebook, essas todas são plataformas prontas. contas, é como se eu fosse no restaurante e já pagasse tudo bonitinho. Mas, ao mesmo tempo, você pode acessar o site da Rede Geek. E lá no site da Rede Geek tem os nossos conteúdos. E aí, quando a gente chega nesse momento, a gente tem a nossa estrutura dividida em 3 servidores e ainda passando por um filtro de DNS. Isso sendo um pouco mais técnico.
Isso.
Não tão técnico quanto elas, que manjam muito. Tá? Eu não passo nem perto de programação. Eu sou péssimo em matemática. Se alguém perguntar 2 + 2 rápido, eu não respondo. Mas a questão é a seguinte. A gente tem que ter o nosso servidor do site, de fato. E aí, esse servidor, ele não só é controlado por uma empresa, mas ele também tem um espelho, caso caia. Fora isso, a gente tem ainda um serviço de media service, que aí sim é onde a gente hospeda os nossos podcasts. Então, todo arquivo de podcast que você tá ouvindo a gente...
O arquivo MP3 mesmo.
O arquivo MP3 mesmo, que você tá ouvindo, seja pelo Spotify, seja pelo Deezer, pelo Apple Podcasts, pelo Google Podcasts, por qualquer plataforma, ou baixando direto do site, não importa a plataforma que você use, está nesse nosso media server, que é onde a gente gerencia todos os arquivos, onde a gente tem controle de todos os arquivos, dos lançamentos, da data, onde a gente programa lançamento, aonde a gente tem a gestão de todos os arquivos. E ele está num servidor completamente diferente do servidor do site, inclusive em um país diferente, inclusive num continente diferente. Isso tudo é juntado ali na ponta para ficar imperceptível para o usuário, e a gente gera um XML, que é o que a gente se comunica com as plataformas, que é o tradicional RSS, que é o que a gente se comunica com a Apple, com o Deezer, com o Spotify. A maneira como a gente trabalha, a gente pode até utilizar essas plataformas, a gente também...
Uma contingência.
A gente também tem o delivery.
É lógico.
A gente não só vai comer no restaurante, a gente não chega a fazer a pizza em casa. a gente não precisa...
Até porque eu não quero, né?
Não
quero, velho.
Dá maior trabalho, né? Fala sério.
Tô velho demais pra isso.
E assim, já tem muita gente muito bacana já fazendo as soluções ali. Pelo menos pro nosso tamanho, não faz sentido. A gente não faz pizza em casa, nem esquenta no micro-ondas. Mas a gente tem boas soluções de delivery aqui no nosso mercado, pelo menos. E a gente vai em bons restaurantes.
E é o que acontece em muitas empresas, viu? As empresas podem ter aplicações que fazem sentido serem SaaS, mas tem aplicações que fazem sentido serem IaaS. Então, assim, esse mix é necessário dependendo do seu business, dependendo do seu modelo de negócio, dependendo da criticidade do produto que você oferta. Entendi. Então, esse chaveamento para 100% cloud, SaaS, é algo que as empresas precisam olhar com muito carinho, com muita calma, muito planejamento, porque você pode simplesmente colocar o serviço em risco e deixar ele indisponível para qualquer usuário, para qualquer cliente. Então, esse mix é saudável para as empresas, elas realmente colocam em pauta nas decisões quando elas estão discutindo se vão para a nuvem, se não vão, como que vão e etc. E acabam chamando muito nós aqui, Accenture, para trazer as melhores recomendações e etc.
É o tradicional minha ajuda.
Isso, exatamente. E trazendo um pouquinho do seu exemplo, poxa, a gente não precisa ir muito distante aqui, ó, eu entregando minha idade de novo. Mas alguns anos atrás, quando a gente precisava consumir filme, a gente ia onde?
Na locadora.
Locadora. Chegava sexta-feira à noite, ansioso pra ver se a DVD, se a VHS tava lá atrás pra você pegar.
Eu ligava e reservava.
Reservava. Você pagava multa se você não entregava.
Tinha que rebobinar.
Então, assim, gente, a forma como você consumia esse serviço era muito mais complexa, era menos democratizada e não acessava 100% do público.
Exatamente.
Era algo elitizado, era algo, poxa, nem todo mundo tinha condição de ir lá. Atualmente, qualquer um consegue acessar vídeo pro YouTube.
Sim.
Você pode assinar premium, ou se não, você não precisa assinar.
Você vai ver suas propagandas, mas tá lá, né?
E aí é a questão da empresa não ter se reinventado. Se ela só tinha ali como serviço videolocadora, ela morreu.
Exatamente.
Entendeu? Então, por isso, esse movimento do mercado de se colocar aí cada vez mais na nuvem, nesses modelos aí de serviço.
Posso fazer uma pergunta técnica pra vocês?
Bora lá.
Pra mim, não.
Não muito técnico.
E, por exemplo, o cenário que eu imagino tem um setor que foge da nuvem, ou pelo menos fugiu da nuvem durante um bom tempo, como o diabo foge da cruz, que é a galera dos bancos. Porque eles têm seus próprios data centers, e tem uma questão de, sei lá, desde o final do século XIX, deles terem a questão de eu tenho o meu próprio cofre com o meu dinheiro, né? E aí eu te entrego um papel falando que você tem seu dinheiro aqui, mas o seu dinheiro tá aqui dentro, no meu cofre. É. E ok, essa é a relação do banco, a sociedade se desenvolveu a partir disso, tanto no Ocidente quanto no Oriente, ok. Isso se espalhou pelo mundo inteiro. Não é uma grande novidade. Mas os bancos fizeram isso com os dados também. Porque a partir do momento que a gente já tinha a internet funcionando, e apesar de que o Brasil tem um sistema financeiro muito mais tecnológico do que vários lugares no mundo, como Estados Unidos, onde a galera às vezes tem a expectativa de encontrar um sistema financeiro extremamente high-tech, como os Estados Unidos, por exemplo, nada a ver. A galera manda cheque pelo correio, sabe? O boleto não existe lá, a Pix não existe lá, isso é nosso. Como o setor financeiro lida com isso no Brasil, onde eles têm ainda data centers gigantescos, eles já estão começando a colocar algumas partes dos seus dados na nuvem, porque é uma parte, pô, são os dados dos clientes, vazamento. Como que eles lidam com isso?
Vou falar que existe um marco antes da pandemia, pós-pandemia. Foi um marco muito triste para toda a sociedade, para o mundo inteiro, mas a pandemia alavancou muito esse assunto de transformação na indústria financeira, que a gente chama de financial services. E, de fato, a indústria financeira, ela utiliza de muitos dados que são confidenciais, que são de pessoas, e qualquer vazamento é crítico não só para o negócio, mas para, de fato, para a sociedade.
Sim.
Só que ela se colocou numa situação de pandemia que o Pix, que já estava há muito tempo sendo discutido, virou realidade.
Sim.
Então, para muitas empresas que não estavam ali pensando em virar cloud, porque o mundinho ali data center era mais seguro, falou, preciso mudar. Porque veio uma avalanche de instituições bancárias que nasceram já na nuvem, né? As fintechs, que ou elas se reposicionam ou elas vão perdendo cada vez mais clientes. Porque você pegar um cliente hoje que coloca na cabeça e fala, preciso ir lá na minha agência pra falar com o meu gerente. Não faz sentido mais. As discussões que nós temos hoje em 2022 não faz mais sentido deixar o seu modelo de prestação de serviço e de produto do jeito que era. E eu me arrisco a dizer, é uma opinião minha, opinião própria aqui, de que de fato as empresas da indústria financeira se colocaram numa situação por causa da pandemia, por causa do Pix, por causa da democratização e principalmente por causa das fintechs. Foi uma avalanche que elas tiveram. Então, eu me arrisco a dizer que a maioria dos nossos clientes atual é de indústria financeira, porque tá na tal da situação de tenho os meus serviços on-premises, como eu vou para a nuvem de uma forma organizada, controlada e sem colocar em risco o meu negócio, né, de uma maneira segura.
Até porque o time do compliance tá atrás.
Exato. Ah, essa auditoria, LGPD.
Exatamente.
Tem uma questão muito típica. Não é trivial quando a gente fala com clientes de financial service.
Ah, e nós mesmos como consumidores, a gente não quer que nossos dados estejam na mão de qualquer um. Se vaza, sei lá, a senha do Twitter, a gente fica irritado. Isso que o Twitter nem tá numa posição de agradar geral hoje.
Se seu Instagram bloqueia, você fica puro.
Não, é isso mesmo. Imagina se vaza algum dado do seu banco, ou se bloqueia tua conta do banco, você vai ficar
puto. Ou se seu dinheiro foi pra outro lugar e você nem... Porque é dinheiro, querendo ou não, é físico, mas é dinheiro virtual.
Exatamente. Exatamente. É isso aí. Entendeu?
Então é algo que as empresas precisam pensar, analisar e tomar algumas decisões muito organizadas. É algo muito arriscado e que, de fato, nós aqui como Accenture temos ajudado bastante e os nossos clientes de indústria financeira estão ficando satisfeitos aqui com o nosso serviço. Puxando um pouquinho sardinha.
Tem que fazer.
Fosse o CIO, o diretor de tecnologia da informação da BR, a maior distribuidora de combustíveis do Brasil, você encararia a migração de todos os dados da empresa para a nuvem? Aspen Andersen, CIO da BR, encarou. Não sozinho, é claro. Na verdade, como explica a equipe envolvida no processo de migração, a BR não sabia se migrar para a nuvem era mesmo o melhor caminho. Dá para imaginar o desafio. Tempo, conhecimento e tecnologia para virtualizar todos os dados que ficavam armazenados fisicamente. Num vídeo publicado no canal da Accenture no YouTube, Kleber Moraes, diretor da Amazon Web Service no Brasil, explicou que a BR tinha duas opções. O modelo tradicional, on-premise, o que demandaria comprar equipamentos, contratar equipe e preparar um ambiente para fora da Petrobras, ou tomar a decisão de ir para a nuvem. A BR foi para a nuvem. A decisão foi respaldada pela consultoria da Accenture, que realizou uma série de pesquisas de mercado em nível global para verificar os benefícios efetivos da migração dos dados da empresa para a cloud. No caso específico do setor de distribuição de combustível, a Accenture identificou um aumento de 10% de vendas pela implementação da nuvem em sua totalidade. Aspen explica que logo a empresa percebeu o benefício da migração. Estar operando em um ambiente na nuvem proporcionou que a gente fizesse a concepção, desenhasse, experimentasse e implementasse em um tempo muito menor do que seria em uma infraestrutura tradicional. O caso da BR mostra que a migração para a nuvem pode dar muito certo, desde que a equipe do projeto avalie todos os riscos e benefícios efetivos de cada caminho.
Rô, eu queria entender onde que a Accenture de fato entra nesse trabalho. Porque a gente fez as analogias, né? Falou da pizza, da entrega e tal. Mas quem é a Accenture nesse meio? Ele é...
É o pizzaiolo?
É o pizzaiolo? É a pizza?
É o forno?
O que que é a Accenture? Pizzaria? Ela vende o serviço de armazenamento? Como que é isso?
Bom, não sei tanto assim, né? Tecnicamente falando. Mas no pouco que eu entendo e participo também, a Accenture, ela está ali para indicar a casa da pizza e falar pra ela qual que é o melhor caminho a ela a seguir.
É o Guia Michelin.
Então, ela fala assim, olha, deixa eu ver uma coisa aqui. Quantas pizzas que você produz e qual é o tipo de cliente que você tem pra você entregar? Ah, você tem essa quantidade, você tem esse tipo de cliente e essas pizzas são as mais demandadas. Então, eu vou te orientar a você pegar essas daqui. Esse tipo de pizza você compra já pronta. É esse tipo de pizza você faz em casa, entendeu? Então a Accenture entra nesse papel para dar consultoria, de fato, em primeiro momento, mas também ela tem um momento que quando você decide qual é o tipo de pizza, como que você quer produzir sua pizza, ela tá ali para te apoiar e preparar toda essa infraestrutura.
Ela pode dar a receita da pizza até te ajudar a escolher a pizzaria se for pedir um delivery.
É. Exato. Ela fala assim, eu tô aqui pra isso. Né? Qual que é o caminho que você quer seguir?
E aí, a partir disso, então, vocês fazem uma análise do que a empresa ela é atualmente, fazem a consultoria, entregam a solução que vocês acreditam que seja adequada e a partir da escolha do cliente, vocês passam a implementar a solução escolhida.
Isso. A gente costuma dizer que é um dos grandes diferenciais da Accenture que a nossa cadeia de entrega do projeto ele vai fim a fim, desde a parte de estratégia até a parte mais tática, a operação e a sustentação do que vai ser definido e obviamente implantado. Então, a gente tem soluções que são fim a fim e especificamente na nossa área aqui, que é de infrastructure consulting, a gente tem uma oferta, por exemplo, chamado CloudCoy. É um centro de excelência em nuvem. A gente entende que é uma boa prática. Sua empresa está on-premise, ela está atendendo e prestando serviço em um modelo. São as pessoas que fazem a diferença. Sim. É o seu modelo operacional que faz a diferença. Quando você vai para a nuvem, você precisa ter um centro com gurus, que a gente chama de cloud, que vão alavancar a comunidade, que vão alavancar as boas práticas de mercado, que vão ajudar em treinamentos, upskilling, reskilling das pessoas e vão adaptar os processos, procedimentos para cloud. Porque não adianta nada você ir para cloud e continuar trabalhando do jeito que você estava trabalhando no data center. Você não vai alcançar os benefícios que cloud acaba
propondo,
né? E até, de fato, vendendo. Então, é uma das ofertas que a gente pode destacar, por exemplo, da nossa área, de que a gente entra no cliente, ele foi pra cloud ou está indo pra cloud, e a gente traz pra ele um frame. Esse frame aqui é um direcionador para nós, olhando a dimensões como gestão de talentos, gestão orçamentária, governança, segurança, arquitetura funcional. A gente faz um mapeamento, traz o direcionamento para um nível de maturidade que é a necessária quando você vai para a cloud, faz o papel de pão, fichas de iniciativas, como que se faz, como não se faz. E se o cliente quiser, a gente tá lá também para implantar, pegar na mão dele e fazer acontecer. Então a gente faz fim a fim
de,
ponta a ponta.
Se precisar, a gente faz uma masterclass com toda a família do cliente, que a gente mostra a receita, faz com ele, amassa a massa, bate o tomate, tempera a pizza.
É isso.
E seca o orégano.
Mas aí, pra quem quer isso, esse serviço? É pra qualquer empresa? Sei lá, pra Rede Geek isso serviria? Faz sentido, sei lá, que se a gente prestar um serviço?
A Rede Geek conseguiria pagar? Essa é a maior pergunta.
Mas, gente, qualquer cliente que tem alguma necessidade e que nós tenhamos as nossas capacidades, as nossas capabilities que a gente chama desenvolvidas e pessoas especialistas no tema, por que não? Então a gente não tem
Acho que a gente não tem dinheiro.
Maurinho, não, Maurinho, você tá perdendo foco, Maurinho.
Já faz a nossa
consultoria.
O próximo acordo que a gente for fechar com o pessoal, a gente já coloca permuta, mano. Você tá vendo errado, né? Você tem que olhar adiante.
Na verdade, eu vou confessar pra vocês, tá? Esse programa, ele não tava em pauta. Eu trouxe vocês aqui pra consultoria grátis.
Eu tenho aqui esse plano de negócio. Olha, aqui da Rede Geek.
Eu queria mostrar só uma coisa aqui pra vocês.
Por onde a gente começa? Tem que dar uma ajudinha, tem uma dúvida.
Eu tô com uma dor aqui, ó.
Se você tivesse, sei lá, se você tivesse uma produtora de podcast, por onde você começaria?
É bom. Não, mas eu acho que até agora, brincadeiras à parte. Agora eu vou falar sério. Porque eu sei que tem a galera lá que sente que tá ouvindo isso, que faz a parceria com a gente. E já dou o toque. Eu acho que pode ser legal, sabe pra quê? Pra gente fazer uma análise de segurança de dados da gente aqui. Daria pra gente fazer um monte de coisa bacana que pode ser legal pra gente como Rede Geek.
Fazer um case menor.
Fazer um case pra gente, vou falar no
mostrar.
Cara, pra gente como cliente.
É. E se vocês autorizarem, a gente vai nos podcasts aqui também vender esse case.
Isso é um negócio.
A marca da Rede Geek aí, tá bom.
Exatamente. Isso aí, cara, a gente tá fazendo um negócio ao vivo. Você, ouvinte, está participando de história.
Olha só, né, o que que acontece. Como você falou, né, a questão da nuvem. Mas muitas das vezes, quando o cliente chega, ele fala que ele quer uma coisa. Só que quando a gente começa a conversar e entender o negócio dele, o caminho é outro, né?
Então, de fato, ele tem uma pizzaria que não precisa da nuvem, às vezes.
Não, às vezes o caminho dele é outro. Às vezes a gente vai acabar direcionando ele para uma outra situação. Pode ser que daqui a uns 2-3 anos ele vai precisar de uma nuvem. Uhum. Mas agora, nesse momento, não.
Às vezes, nossa, que legal isso.
Né? Às vezes acontece muito que a gente faz um... Desculpa, Rô, cortando claro, você. Imagina. Uma analogia. Que o cliente tem Ferraris. Eles compram, às vezes, as melhores tecnologias. Vamos dar um exemplo. Você tá com um iPad aqui. Eu, na minha ótica, é uma Ferrari de tablets.
Sim. Uhum.
Só que se você não souber utilizá-lo,
sim,
não adianta de nada.
Desperdício.
Não,
às vezes o que você precisa é um trator.
Exato.
E vai custar mais barato do que uma Ferrari.
Exato.
E você vai só ferrar a suspensão da sua Ferrari.
Exato.
Eu adoro analogia com carro também, não só com pizza. E eu nem gosto de carro. Não sei o que acontece comigo. É tipo, por exemplo, eu não gosto de futebol e eu não gosto de carro. Mas eu gosto de um jogo que é futebol com carro. Não sei explicar. Mas eu acho que é a mesma coisa quando a gente discute, por exemplo, quando a gente tá fazendo nossas lives com a galera, dando dica de celular. Tem gente, às vezes, que tá de olho no topo de linha, ele quer o flagship do mercado, mas às vezes ele não precisa do flagship do mercado. Ele precisa de um celular que tenha uma vida útil longa, com uma boa bateria, e que vai abrir os aplicativos, navegar na internet e abrir e-mail.
A pessoa normalmente pergunta, mas qual que é o melhor celular? A resposta não é, depende. O que, que você quer fazer?
Qual
a sua necessidade? Onde você vai aplicar? E aí você vai achar o melhor celular pra aquela pessoa.
E é muito legal vocês levantarem essa bola, porque não é uma solução pronta.
Não.
E acho que é por isso que tem a riqueza do trabalho de vocês. Fala assim, então, o que a gente faz é pegar na mão mesmo. Porque você não precisa saber de cloud pra ser nosso cliente. A gente sabe de cloud pra você. É a mesma coisa quando, por exemplo, às vezes alguém chega pra gente e fala assim, putz, eu quero estar presente num podcast. Mas você não precisa saber de podcast. Deixa que eu sei de podcast.
Sim.
A parada é essa, do tipo, vem comigo que você passa de ano.
Exato.
É porque às vezes você realmente não precisa dessa solução desse jeito, não precisa implementar daquele jeito, por um caso do cara que tem uma pizzaria de fato, sabe? Às vezes uma solução como uma aplicação pronta já vai resolver o problema dele, às vezes é integrar numa plataforma que já existe.
É o famoso keep it simple, gente. Eu acho que quanto mais simples a gente... Não é de simplicidade de, é o que tá dando, não é isso, é ser simples pra, de fato, alcançar o que você precisa.
Pra resolver o problema,
pra resolver o problema. E não é uma solução pronta que vai resolver seu problema. Eu acho que é o nosso principal diferencial de termos especialistas, principalmente na nossa área aqui de technology, que são especialistas de assuntos diversos, que quando a gente tem uma situação no cliente, a gente consegue fazer as conexões que são necessárias e não ser simplesmente direcionado por uma solução que é comum ou que funcionou em outro cliente. Não, a gente pega os especialistas, coloca num brainstorm, faz de fato as melhores alternativas, propõe para o cliente, coloca os prós e contras, traz cases de referências de projetos anteriores e aí a gente sai da melhor forma com o cliente. Então assim, é muito, estamos juntos for real, entendeu?
Legal.
Não é estamos juntos, eu vou te entregar aqui um PowerPoint.
Pegar um negócio aqui da biblioteca
que...
e vai.
Não é assim que a gente agrega valor pro cliente. Além de não agregar valor pro cliente, a gente não constrói uma relação de confiança e que se perdure.
Jogar junto é andar de mão dada no shopping.
Exatamente.
É isso aí.
E me fala uma coisa, né? Vocês colocaram a pandemia como um momento de mudança do mercado, buscar o cloud como solução, e foi necessário para que essas empresas sobrevivessem, né? Uhum. Mas as infraestruturas de cloud, os serviços de cloud, estavam preparados também para receber essas pessoas nesse volume que foi necessário?
Sim, sim, estavam, porque querendo não tá na nuvem.
Então, a expansão é
simples. A expansão, a elasticidade, a escalabilidade que você tem é instantânea. Então, quando a gente fala do serviço, com certeza, eu acho que você imaginou, é os cloud providers. Então, a AWS, a gente tem 4 que a gente acaba destacando, né? Tem a Amazon, tem a Microsoft, tem Google, tem Oracle. Sim, eles estavam preparados. Talvez não estavam preparados com a quantidade de pessoas que precisariam ter no dia a dia para suprir as necessidades de tantos clientes. Mas eles estavam. É, eles tinham a solução que era precisa, que era necessária.
Entendeu? É só abrir a comporta, né? Precisa de mais vazão, só vai abrindo a comporta e vai liberando.
Por isso que a gente teve uma disrupção no mercado e uma alavanca de contratações de pessoas em tecnologia. Você vai hoje no mercado para contratar alguém em tecnologia, é difícil de achar.
Uhum.
É muito difícil, porque as pessoas que de fato são de tecnologia já estão empregadas super bem empregadas e teve...
E comprando apartamentos em Mônaco, porque a fonte de renda só tá subindo, cara. Mas o que eu preciso, então, pra entrar nessa área? Considerando que eu fiz ciências sociais.
Uma hora entendendo fugir da empresa, gente. Nossa, é isso aí. É isso que eu tenho que dar hoje.
Vou me arriscar, Mauri. Força de vontade, querer estudar, porque a gente estuda.
Imagina.
Modéstia à parte falando, se a gente não estuda hoje, a gente já tá atrasado com o que o cliente tá pensando. E vontade de ir pra cima. O que eu gosto muito na Accenture, o que eu tenho paixão de falar. O que eu sei hoje não é a mesma coisa que eu vou precisar saber amanhã. Então, todo dia a gente se reinventa com assuntos que são muito quentes no mercado e que a gente precisa estudar e se virar. Então, você ter isso no seu DNA de estudar, ir atrás e encontrar a melhor solução, que às vezes naquela situação é a melhor, mas não necessariamente precisa ser a única, é o que precisa para iniciar em tecnologia. É força de vontade, querer estudar e você, de fato, ir à luta. Eu falo, hoje não tem nenhum paradigma que uma pessoa, por exemplo, de 50 anos, não pode entrar no Accenture. Nós temos programa master.
Tem programas pra isso, né? Tem
programas pra isso.
Tem desde o estagiário, né? Com DNews, trainees, e tem também o pessoal de 50 a mais.
Então, assim, e é uma coisa muito bacana, porque a Accenture te dá os mecanismos e as ferramentas pra você estudar e se tornar especialista. Você entra no Accenture, você leva uma avalanche de treinamento, você recebe um banho de loja, você tem as opções de se certificar sem pagar. Porque a gente tem as condições lá dentro de ter o patrocínio de uma certificação que no mercado hoje são $100. $100 são quase R$600, gente.
Porra, é isso aí.
Então é muito bacana falar disso da Accenture, porque não tem paradigma e não tem, né, Rô? Me corrija se eu estiver falando besteira aqui, pelo amor de Deus. Mas não tem. Não tem uma coisa que...
A força de vontade, o querer aí vai fazer diferença.
Lógico.
Aí a ferramenta vai estar lá pra você.
Inclusive, quando uma pessoa entra, fica meio tonta, assim, de tanto conteúdo, né?
Sim.
Porque é mais ou menos um período, né? Uns 3-4 meses para se adaptar e entender qual caminho seguir, porque quando você olha lá, eu falando por mim, é uma chuva de coisas, de conteúdo, de caminhos para você seguir, para aprender. Então, se a pessoa vem com vontade, é o que precisa ser, precisa ter, né? Hoje no mercado se fala muito de lifelong learning, né? A pessoa que tá sempre nessa constância de aprendizado. Então, quem não tem essa qualidade, é bom que adquira. Porque aí facilita, né? Facilita entrar nesse caminho, universo de tecnologia, né?
Em 2018, Gabriel Rocha entrou para a equipe da Accenture em Recife, Pernambuco. Na época, ele tinha 22 anos. Sua história poderia ser parecida com a dos outros mais de 2 mil colaboradores da filial, mas algo aconteceu. 3 meses depois de ter conseguido uma vaga na maior empresa de consultoria do mundo, Gabriel se descobriu grávido. Homem trans, Gabriel já tinha adotado o nome social, mas seus documentos ainda não tinham sido retificados. Ainda no período de experiência, é de se imaginar a insegurança do Gabriel, ele avisou a líder de sua equipe. Ela, por sua vez, comunicou seu superior. O chefe, então, pediu para chamar Gabriel para uma conversa. O superior do Gabriel perguntou se ele poderia comunicar à equipe que o novo colaborador era um homem trans e que estava grávido. Também disse que ele seria acolhido e que a empresa não aceitaria nenhum comentário preconceituoso. E assim foi. Em matéria sobre a história, a Veja Negócios trouxe a fala do Gabriel. Desde meu início na empresa, fui extremamente abraçado pelos colegas e chefes, até por quem não sabia que eu sou trans. Nos meses que se seguiram, a Accenture organizou um chá de bebê. A iniciativa garantiu estoque de fraldas por um ano e meio. A empresa também pediu para que uma enfermeira visitasse em sua casa para compartilhar orientações sobre a amamentação. Além disso, um suporte financeiro foi disponibilizado por 2 anos para auxiliar o Gabriel e seu bebê. As ações fazem parte do programa de apoio a gestantes. No caso do Gabriel, as iniciativas também demonstram o acolhimento da empresa com as colaboradoras e colaboradores LGBTQIAP+. O plano de saúde da empresa, por exemplo, cobre a cirurgia para ressignificação de gênero. Não à toa, em 2022, a Accenture foi considerada a empresa do ano na pesquisa Diversidade e Inclusão. É isso. Para além do discurso, a empresa pensa em estratégias para a inclusão efetiva. Sobre isso, Gabriel comenta: sei que é uma bolha. As pessoas trans mal conseguem terminar os estudos, que dirá entrar no mercado de trabalho. A realidade do mundo deveria ser da forma como vivemos dentro dessa empresa. E isso é utópico. A utopia, que como diria Eduardo Galeano, faz o mundo caminhar. A utopia está lá no horizonte. Me aproximo 2 passos, ela se afasta 2 passos. Caminho 10 passos e o horizonte corre 10 passos. Por mais que eu caminhe, jamais alcançarei. Para que serve a utopia? Serve para isso. Para que eu não deixe de caminhar.
A gente tem muito orgulho aqui, né, de ter feito essa parceria com a Accenture, né? É muito louco que a gente sempre reforça, né, que normalmente as marcas procuram a Rede Geek pra se tornar patrocinador, pra colocar a sua marca, seu serviço, seu produto aqui dentro do nosso conteúdo, porque quer mostrar isso pra Cavalaria, que é a nossa audiência, né? E eles querem o quê? Que a Cavalaria consuma, gaste dinheiro com esses produtos, com esses serviços.
E natural, é uma relação natural, tá?
É sim, é, e tá tudo bem, né? E a Accenture, ela veio com uma outra proposta. Veio com uma proposta de falar assim: eu quero que as pessoas conheçam a Accenture. Quem tá dentro da Accenture sabe o que ela é, o potencial que ela é e como ela é de fato. Mas o mundo lá fora não sabe. A gente quer trazer a Cavalaria aqui pra dentro, né?
A gente quer dar dinheiro pra Cavalaria.
É o contrário. É muito louco isso. Olha que relação maluca, né? Os caras, eles gostam do nosso conteúdo, apoiam o nosso trabalho pra gente falar assim: tem uma vaga de trabalho pra você lá dentro, velho. É muito louco.
Isso é bem
louco.
Da hora.
E aí a gente falou: meu, como que é essa relação, né? E a gente foi querer entender mais sobre a Accenture. E pra gente foi uma grata surpresa, porque aqui dentro da Rede Geek, o conteúdo da Rede Geek nasceu a partir da minha amizade de contato, né? Nós nos conhecemos desde criança, crescemos juntos.
Carreguei no colo, menino, cantei pra te dormir.
A Rede Geek, ela nasceu a partir de uma brincadeira nossa. Falava: vamos gravar a nossa conversa e colocar na internet.
Era isso.
Né? Pra isso se tornar trabalho, né? Foi toda uma jornada e tudo mais. Mas ela nasceu da nossa amizade. Então a gente tem uma série de valores que a gente tem da nossa vida aqui dentro do nosso conteúdo e isso tem que ser refletido. Não faz sentido eu colocar uma marca aqui dentro que não esteja de acordo com os nossos valores pessoais.
Que não compartilhe dos nossos valores,
princípios,
que não compartilhe,
né?
Da,
exatamente.
Da nossa missão.
Que é o mesmo objetivo.
Exatamente. É apaixonante cada vez que a gente conhece mais sobre a Accenture, entende que isso está muito conectado justamente com os nossos objetivos. Isso traz uma satisfação muito grande. Sim. De poder receber vocês aqui, ter essa conversa e ver no olho de vocês a paixão que vocês têm pela profissão, para aquilo que vocês fazem, mas de fato de estar trabalhando dentro, sim, de uma empresa que representa os valores de vocês também. Então, isso pra gente é contagiante também, né?
Demais. Eu me sinto tão confortável no meu trabalho exatamente por isso, porque todos os parceiros que a gente tem uma relação assim. Eu costumo brincar que eu não acredito em trabalhar com ninguém que eu não possa mandar a merda. Que você, pra poder mandar alguém a merda, você tem que ter uma relação de segurança o suficiente pra que ambos os lados possam chegar e falar: vai a merda, não gostei disso. Ou, sabe? E é saudável. E ao mesmo tempo, que você possa ter a transparência de falar: eu acho que você tá errado nisso, eu não gostei da sua postura naquilo. E todas as marcas que trabalharam e trabalham com a gente hoje representam isso. Então, é realmente uma coisa que é muito valiosa, e ter a Accenture junto com a gente aqui é extremamente valioso. A primeira vez que eu entrei no escritório de São Paulo, da Accenture, e vi a galera, e troquei ideia com a galera e tal. É óbvio que é um pouco mais complicado agora durante a pandemia, mas eu fiquei feliz porque eu vi muita mina dentro da empresa. Sério. E é muito da hora porque a Accenture tem essa pegada de tech tão forte, essa paixão por tech tão forte. E eu trabalho com o mercado de tecnologia há mais de 15 anos. A gente tá dentro das empresas de tecnologia há mais de 15 anos, os principais fabricantes, a gente troca ideia, a gente interage com a galera, a gente interage, vai em eventos de lançamento, a gente interage com a imprensa, interage com todo mundo. E é uma minoria feminina. E entrar na Accenture e ver as minas ocupando espaço lá, pra mim foi do tipo, caralho. Porque assim, é óbvio, eu e o Maurinho somos dois homens héteros brancos, cis e tal. Porque a diversidade tem que estar no core da parada. Não é sobre as pessoas que estão... Sei lá, por exemplo, a gente fundou a empresa, mas foda-se que a gente fundou a empresa. Eu quero que a nossa equipe tenha um olhar diverso para que a gente possa se conectar de um jeito extremamente rico e ter troca extremamente rica e gerar oportunidades para todo mundo. Eu senti um clima tão gostoso lá dentro. Vocês sentem isso também?
Com certeza.
A gente pode falar sobre isso aqui, porque eu achei tão foda isso. Desculpa se eu estou expondo de um jeito negativo.
Imagina.
Eu achei tão foda isso.
Imagina. Tato, eu vou... Dá o meu testemunho. Enquanto mulher, errou, qualquer coisa você fica à vontade de dar o seu. Eu tenho mais de 12 anos de carreira em tecnologia. A quantidade de mulheres na liderança em tecnologia, quando eu falo liderança, diretoras, superintendentes, gerentes sêniores, que eu vi na minha carreira antes de entrar na Accenture, no máximo foram 5.
É isso mesmo.
No máximo foram 5. E por muitas vezes eu me coloquei numa situação do tipo, nossa gente, eu deveria estar na minha casa, cuidando talvez do meu marido, me preocupando em ser mãe, me preocupando, sei lá, qualquer coisa que tipicamente seria o rótulo de uma mulher, sim, né? E que a gente enfrenta. E eu, por ser mulher, eu tenho o direito de dar este testemunho, porque é o que eu sinto, né? E quando eu entrei na Accenture, eu acho que foi o maior choque que eu tive na minha vida, na minha carreira, e eu como pessoa, ser humano, mulher. De que eu trombei, sei lá, em um mês, mais de 15 mulheres com MD.
Caramba.
Caralho. MD, gente, é Managing Director. Poxa, você é diretora numa multinacional que tem 720 mil pessoas no mundo. Algo, assim...
Extraordinário.
Eu não tenho palavras pra todos, porque de fato me arrepia. E quando eu vi aquelas mulheres enquanto MD, eu falei assim, tô no lugar certo. Eu tô fazendo certo. É isso que eu quero pra minha carreira. E eu não quero por mim. Eu quero poder levar isso pra outras meninas, pra outras mulheres. Aí. Se eu tiver uma filha, ela possa olhar pra mim e falar, nossa, eu posso ser uma executiva numa multinacional. Porque eu desde pequenininha, desde meus 14, 15 anos, eu sempre quis ser uma executiva. Eu sempre quis ser. Sempre, mas eu nunca tinha encontrado uma referência. Uhum. Eu nunca tinha encontrado uma representatividade.
É isso aí.
E vou falar que quando a gente encontra faz toda a diferença. Toda a diferença. Você vê uma mulher que pode estar casada, pode ter filhos e continua sendo uma executiva, continua sendo uma MD. Então, é o meu testemunho e é o que eu, muitas vezes eu levo pra fora da Accenture, porque é algo sensacional você estar no meio de muitos homens, os homens te respeitarem. Quando você abre a boca para falar, todos te respeitam da mesma forma como se respeitam. E é algo lindo de se ver. É algo... Tô fazendo certo, sabe?
É, quando você tá trabalhando com tecnologia, eu imagino que isso deva fazer muita diferença. Porque eu sinto aqui dentro da Rede Geek. A Rede Geek se chama Rede Geek, tem o Geek ali no nome, tem o apaixonado por tecnologia ali no nome. Mas hoje a gente enxerga a Rede Geek mais como rede do que como geek. Porque hoje a gente tem aqui...
A geek tá lá, tá no coração, tá no cerne, mas a parada é a rede, é o que conecta tudo.
É isso aí, então só é rede porque tem o Tato, tem o Mauri, mas tem a Laura, tem a Letícia, tem a Cíntia, tem o Caio, tem a Mari, tem a Barone, o Edu, tem a todos...
Mauri, agora você deixou de falar um nome.
Aí fudeu. Mas tem toda a nossa equipe ali por trás, fazendo a coisa acontecer, né?
Sintam-se todos contemplados. Mauri não falou por nada.
A representatividade dessas pessoas está ali na construção desse conteúdo, né? E a gente percebeu como melhorou e evoluiu a qualidade do nosso conteúdo quando veio a diversidade. Veio outros olhares, outras experiências.
A gente aprendeu muito.
Que não foi um processo mega consciente. É porque a gente percebeu que, por sermos quem somos, por estarmos onde estávamos, por convivermos com quem convivíamos, a gente várias vezes tinha um olhar muito enviesado das coisas. E aí, de conviver e compartilhar com pessoas com visão de mundo, experiências completamente diferentes, isso trouxe pra gente um aprendizado tão grande.
Exato.
A gente cresceu tanto.
Exato.
Tava ouvindo aí vocês falarem, a Sá, e eu tava aqui refletindo, né? A Sá comentou, quando entrou no universo, só mulheres. Eu falei, caramba, meu. Aí eu falei, tem noção? Eu falei assim, deixa eu comentar com eles, né? imagina, se ela teve esse sentimento, vocês imaginam eu, uma mulher preta, numa empresa alemã, acho que no Brasil devia ter umas 2.000 pessoas, mais ou menos, ou 5.000, não lembro quantas tinha, mas eu era uma das únicas, assim, das poucas pretas que tinha e que tinha uma certa influência, né, no pessoal com alto nível e tudo. E aí, tudo bem, saí de lá, e quando eu cheguei na Accenture e que eu vi mais pares, que eu vi várias Rosângelas, né?
Que demais.
Foi demais, assim, demais. E talvez a gente estenda um pouco mais a conversa, mas falando nessa questão de diversidade, da parte racial também, né? Na Accenture existem vários pilares, na verdade, direcionado para a questão de diversidade. Cada um cuida de um tema, puxa uma iniciativa para tratar de questões referentes a esse público, justamente para fazer com que eles se sintam participantes da empresa. Então, falando da parte de racial, quando eu fui contratada, estavam falando apenas, né, do Color Brave, que é o pilar que hoje eu faço parte. Mas há 2 anos atrás, o Color Brave tinha acabado de nascer. E aí, no dia que me apresentaram, a empresa, existiu um onboard, que eles falam, né? Uhum. E aí, eu lembro, é assim, como se fosse hoje, né? Eu lembro que no PowerPoint tinha lá em cima, assim, escrito Color Brave, direcionado para o público preto. Nossa, eu falei, gente, que demais! Uhum. Né? Eu achei aquilo incrível. E aí, eu fui atrás e tudo. E aí, as coisas andaram bastante, que de repente daqui a pouco a gente pode explorar um pouquinho mais das coisas que aconteceram. Mas, assim, faz totalmente a diferença, né? Porque hoje eu falo pra vocês que eu faço parte de uma empresa que eu olho e eu vejo pares e pares e muitos, né? E muitos pretos. E realmente, essa questão que a Sá comentou de ter representatividade, isso faz toda a diferença. Quando a gente olha pra questão do negócio, principalmente. E o Tato tava falando, né? Ah, que a gente se viu na questão de trazer pessoas diferentes e isso faz totalmente diferença, né? Porque pessoas diferentes têm pensamentos diferentes. Tem uma experiência totalmente diferente. Quem vive na comunidade tem uma lição. Quem é mãe tem uma lição. Quem é, principalmente falando na questão de gênero, uma mulher pensa diferente de um homem. Então, quando você coloca, quando você tem uma equipe mista, diversa, e se você tem meio a meio, principalmente homem e mulher, na questão de sexo, se você consegue colocar 50%, melhor ainda, né? Sim. E aí você tem a intersexualidade, que aí você diversifica um pouco mais.
Exato.
Né? Melhor ainda, porque a capacidade dessa equipe é estupenda. E quando a gente fala da Accenture, é isso. Por isso que nós somos quem somos. Por conta disso, né? A Accenture, ela já é diversa há muito tempo, né? Não é de hoje. Não é hoje que a Accenture pensa em diversidade. Ela sempre pensou. Só que hoje a questão é muito mais forte, né?
Uhum.
E aí, por isso que a gente, nós somos apaixonados por inovação e temos esse potencial de inovar. Perfeito. Porque quando você olha dentro de casa, é uma empresa totalmente diversa.
Maravilhoso
isso. E isso, né, faz total diferença, porque da mesma maneira que um grupo diverso fez a diferença de como a Rede Geek produz conteúdo, faz diferença pra caralho na hora que vocês vão criar uma solução pro cliente.
Sim.
E aí, ter um grupo diverso de etnias, gêneros, orientações, tudo isso vai fazer com que aquela outra empresa que contrata só os homens brancos, hétero top, que vai ficar fazendo piada tosca na hora de almoço. Meu, vocês estão ligados exatamente do perfil que eu tô falando.
Sim.
Esses caras...
Muito, porque a gente já escutou muita piada tosca.
Então, esses caras vão trazer a mesma solução de bosta do resto do mercado.
Não, é direcionada pro público dele, porque eles não conseguem desenvolver algo direcionado pra um público que não tá
não ali. Sai da bolinha ali, né?
Não
exato.
Sai, né?
Mas conta aí pra gente um pouquinho do que você falou, que tem alguns resultados aí do Color Brave, você pode compartilhar?
Ah, sim, legal. Vai fazer ainda 2 anos, né, que eu estou na Accenture.
Uhum.
Então, desde que eu entrei, eu faço parte desse pilar. E eu vi, eu falo pra vocês, assim, da evolução de tudo que aconteceu. Então, num resumo, vai, iniciativas, por exemplo, ter um fórum específico de pessoas pretas e que discutem questões sociais.
Legal.
Ou então a gente chegou já a ter uma ação direcionada para captar o público preto, Porque se é difícil ter pessoas em tecnologia, imagina quando você fala numa questão racial. É mais difícil ainda. Então a gente teve aí o ano passado o Advent to Go, que foi um programa para captar o público desse característico, né? Uhum. A gente teve o Marathon também, uma Hackathon direcionado também. Então foram iniciativas que fizeram com que a gente conseguisse captar público. Um outro exemplo que a gente tem dentro de casa é, nós temos lá o, a gente chama de Black Connection,
uhum,
que é um grupo de empresas que, na verdade, são essas pessoas que fazem parte desse grupo, elas fazem parte da comunidade de diversidade da empresa que elas estão. Então, são grandes empresas. Então, a gente tem a XXX... Uhum.
não posso falar o nome do cliente porque são contratuais.
Fala com a Bia. Assim, eu acho que, na verdade, são grandes empresas e são parceiros também, fornecedores. E aí, essa questão ajuda a fortalecer, né? Porque a gente acaba discutindo situações que acontecem lá no universo deles. E aí existe essa troca de figurinhas, né? De aprendizado. E isso fortalece também a questão de relacionamento, né? De Accenture com seus parceiros. Então, é alguns dos exemplos. Ações afirmativas, né? Direcionado pro público. E eu falo pra vocês da evolução disso é muito grande, né? De quando que eu entrei até agora.
Você vê, incrível. Em pouco espaço de tempo, né? 2 anos, você já sente essa diferença,
sim,
né?
Sim.
E é cada vez mais necessário, né? Acho que isso é uma atitude importante. E é muito legal quando a empresa ela proporciona esse ambiente seguro para que essas coisas aconteçam. Eu acho que isso é essencial para que todo mundo lá dentro esteja confortável, né?
Tocou num assunto muito importante, Mauri, que nós estamos na situação que estamos porque temos um ambiente que permite sermos quem somos. Isso é muito importante. Então, assim, se eu puder chegar pra Rô e falar, que nem você falou, é uma merda.
Uhum.
Já existe esse ecossistema de confiança em ser quem eu sou.
Sim.
Então, a Accenture, ela proporciona isso, muito bem comentado pela Rô, de que não é de ontem pra hoje. É realmente algo que já vem há muito tempo, se instaurando no nosso DNA, nos nossos valores, no nosso dia a dia. Então, é algo bem destacado de que temos um ecossistema que permite isso. Porque não adianta você chegar lá no dia da consciência negra e mudar a fotinho.
Exato.
Né? Ou no dia...
Ou imprimir 45 cartazes e colar nas portas.
Não adianta, gente. Não adianta. Isso é só pra mentir.
Isso aí.
Ou se não, vamos atingir 50% do nosso quadro de funcionários com mulheres. Com... Isso daí, por quê? Por que você tá me trazendo um número? O número não vale de nada se não é de verdade. Então a gente tem isso realmente no Accenture, que é de verdade. Não estamos simplesmente colocando mulheres pra atingir um número.
É isso que é pra fazer número.
Não, e pelo contrário, me arrisco a dizer que as mulheres onde estão, trabalharam muito pra estar onde estão. Uhum. Não foi porque elas são mulheres, entendeu?
Sim.
Então é algo que realmente a gente tem tranquilidade de falar sobre Accenture e realmente levantar essa camisa aqui.
Cara, a gente tem as Amazonas da Cavalaria, que são... minas fodas, que acompanham a gente há muito tempo. A gente tem a Cavalaria e tem alguns grupos, tipo a Cavalaria Samurai, que é a galera do Japão que acompanha a gente. Tem essas divisões. E as Amazonas, sei lá, elas representam o quê? Uns 30% hoje da nossa audiência.
30, 35.
Né? E, cara, nesse grupo tem umas minas fodas que trabalham com tech, com, tipo... robótica, mecatrônica,
biologia, medicina,
história. E assim, umas minas foda que, assim, de a gente se encontrar nos eventos, de a gente trocar ideia. E são minas realmente, assim, meninas, eu amo vocês no fundo do coração, vocês são foda.
Nossa, vou levantar daqui.
Não, mas assim, eu inclusive faço convite pra vocês participarem com membros honorários das Amazonas, porque, assim, as minas são animais. Então é muito foda que às vezes, como não te dão oportunidade de trabalho pra, tipo, ou tem mais dificuldade de conseguir, ou recebem menos quando são profissionais melhores. Às vezes trabalharam mais do que os caras.
É, isso aí.
Pra chegar no mesmo
lugar. Isso é horrível de escutar, né? Porque, uhum. E a gente é verdade. Sou uma pessoa que me arrepia qualquer história de superação, qualquer história de diversidade, de referência. Porque um homem branco, hétero, pra chegar numa posição, ele chegou, lógico, sem desmerecer. Mas pra uma mulher como a Rô chegar na mesma posição, cara, tem que aplaudir, entendeu? Porque ela passou por muita coisa. E muita coisa que você, como homem branco hétero, não imagina que precisou passar.
Uhum.
Então, é algo, obviamente, triste de saber que existe essa diferença, mas, ao mesmo tempo, é mostrar pra todo mundo que o mundo... Gente, 2022, acorda, entendeu? Não dá mais pra você tratar as pessoas achando que não precisa ter diversidade.
você gostou desse podcast, então compartilha e ajuda a Podosfera a crescer. Contribua também enviando sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo nosso WhatsApp, 11 98765 6950. E não se esqueça de dizer o seu nome e de onde está falando. O seu feedback poderá aparecer no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes como você. Para saber mais como apoiar nosso trabalho, acesse redegeek.com.br/apoio. A direção é da Laura Canteiras. A apresentação do Tato Tarkan e do professor Mauri. A produção é da Laura Canteiras e da Letícia Martim. Pauta e pesquisa, Lilian Martins e Fernando Baroni. Texto original, Lilian Martins. A direção de atores é do professor Mauri. Com a minha voz, Letícia Martim. A arte é do Didi Tardelli. E a edição divina de São Eduardo. Conheça todos os nossos podcasts procurando Rede Geek em seu agregador favorito ou em redegeek.com.br.